O fato de nós entrarmos numa guerra não é uma opção. Quando nós nos tornamos cristãos, nós entramos e ponto final. Nós não podemos nos tornar cristãos e de repente falar assim, eu até quero ser cristão, mas eu não quero entrar na guerra. Não dá. Nós não temos opção. Amém? Então, nós sabemos também que essa guerra ela é muito intensa. A guerra contra Satanás, contra os principados, contra as potestades, está lá em Efésios 6:12, é uma guerra muito intensa. Mas há uma guerra ainda maior que nós precisamos travar. Há algo que ainda é muito mais intenso e, se calhar, para nós é muito mais difícil de travar, porque é algo que toca a nós mesmos. Eu ouso até dizer que travar esta guerra conosco, com o nosso eu, com o nosso ego, talvez seja uma guerra mais difícil do que contra Satanás, porque Satanás já está condenado, né? Jesus já venceu, Jesus já declarou que ele não tem poder, Jesus já declarou que ele está derrotado, o destino dele já está traçado. Só que nós convivemos diariamente, dia após dia, com a nossa carne, com o nosso ego, e disso nós não podemos nos despojar, é verdade? Alguém consegue separar aqui o espírito da alma do corpo? Fala, não, hoje eu estou vivendo só no espírito, meu corpo ficou lá em casa. Dá? Não dá. Então, nós temos que entrar em guerra contra o nosso eu, contra o nosso ego, contra a nossa carne, contra a nossa natureza pecaminosa. Nós temos que ser, não podemos ser guiados pelas nossas concupiscências. A Bíblia ela passa no Novo Testamento grande parte, né, falando a respeito dessa guerra, de travar essa guerra contra a nosso eu, o nosso ego. Amém? E eu queria começar mostrando a respeito do amor de Deus. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando a respeito do amor de Deus, antes de começar a falar de travar essa guerra. Desde o princípio de toda a criação, Deus declara e prova o seu amor para com o homem. Desde o princípio. Desde quando Deus começou a criar as coisas, quando ele viu a terra sem forma e vazia, quando o Espírito Santo parava sobre as águas. E eu vou falar agora um pouquinho a respeito do livro de Gênesis, capítulo 1. Não é preciso abrir, tá bem? Vou vaguear um pouquinho nele. E eu sou apaixonada pelo livro de Gênesis. Assim, os primeiros capítulos que falam a respeito da criação, eu tenho ali uma apaixoneta por aquele capítulo. Porque está mostrando ali as obras do Deus Criador. E é tão lindo ver aquilo. Porque tudo aquilo que está descrito naqueles capítulos, quando Deus declara que haja isso, que haja aquilo, que se faça isso, que se faça aquilo, nós podemos ver hoje. Nós vemos a grandeza de Deus através dos céus, através da terra, nós vemos a grandeza de Deus através dos montes, nós podemos ver a grandeza de Deus através dos mínimos detalhes. Se você foi um bom aluno na escola, teve a oportunidade de estudar biologia, você vê que numa célula existem tantos componentes, tantos elementos. É uma coisinha microscópica, mas ela é tão complexa. E isso foi obra do Deus Criador. Ele é um Deus muito inteligente, muito ousado, muito criativo. Tá? Eu vou parar de falar disso porque, de verdade, legal. Tá bom? Mas, voltando aqui na questão da criação. No terceiro dia da criação, quando a terra, os céus, os mares já estavam formados, Deus começou a ordenar a criação dos seres vivos. Ele começou a ordenar a criação das plantas, dos peixes, dos répteis, as aves, os mamíferos, animais selvagens e etc. Todas essas coisas, ele ordenou que fossem criadas e multiplicadas segundo a sua espécie. Assim, que sejam criadas as plantas segundo a sua espécie, se multipliquem segundo a sua espécie, seja criado os animais tais segundo a sua espécie e se multipliquem segundo a sua espécie. Essa expressão ela aparece 10 vezes durante a criação dos seres vivos. Durante ele está ordenando que as coisas sejam criadas. Ele repete 10 vezes essa expressão. Segundo a sua espécie. Isso mostra uma grande criatividade do nosso pai. Quando nós olhamos, né, para a fauna, para a flora, ou seja, a nossa natureza, os animais, nós vemos uma diversidade imensa. Existem plantas que nós sequer conhecemos, não é verdade? Existem plantas que só existem lá no Oriente, que só existem lá na África, outras que só existem no Brasil. E nós não temos conhecimento de tudo. Isso mostra uma criatividade do nosso Criador que excede, né, o nosso entendimento. E nós vemos que quando ele cria essas espécies, ele cria isso tudo, ele dá a sua palavra de ordem, ele abençoa e depois ele diz que era bom. Ele diz que era bom. Nós vemos isso ao longo de toda a criação. Mas, quando Deus cria o homem, ele quebra esse padrão. Quando Deus cria o homem, ele não durante toda a criação que ele disse que seja feito conforme a sua espécie, ele quebra esse padrão. Porque o homem, ele faz, como é que ele declara? Que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Esse haja que nós vemos na Bíblia, em Gênesis, é um verbo que só pode ser utilizado por Deus, Deus Criador. É um haja a partir de uma matéria que nunca houve, que nunca existiu. Hoje nós temos engenheiros, temos pessoas que, né, engenheiros químicos, biológicos, que criam coisas, inventam produtos novos, constroem casas, mas eles fazem tudo a partir de uma matéria já pré-existente, não é? Ele não consegue criar algo do nada. Assim, ah, eu vou brotar aqui algo e pum, vou criar. Não! Até mesmo aqueles que hoje em dia dizem que conseguem reproduzir a vida, né, o homem já está se achando que pode criar a vida, ele começa isso com uma matéria pré-existente, que é o óvulo e o espermatozoide. Um clone, ele duplica um óvulo fecundado. Ou seja, ele não está criando nada, ele está pegando uma matéria que já existe, que o próprio Deus já criou. Então, esse haja que nós vemos aqui em Gênesis é algo exclusivo de Deus. É criado unicamente pelo nosso Criador, a partir de algo que nunca existiu. Mas... Ui, pera, me perdi. Mas quando ele cria o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, ele já não faz conforme a espécie, conforme as espécies, ele não deixa, não faz conforme as suas próprias mãos, a própria, uma espécie é semelhante a outras, mas quando ele faz o homem, ele faz exatamente igual a ele. Então Deus criou um molde novo para todas as outras coisas, mas quando ele foi nos criar, ele usou o seu próprio molde. Ele usou ele próprio para nos fazer. Por isso é que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Nós não somos algo novo, nós não partimos de algo inexistente. Nós somos fruto do próprio Deus. Nós somos a mais perfeita criação do Pai. Amém? Será que você consegue se alegrar nisso? Nós somos especiais para Deus. Muito especiais para Deus. Outra coisa, Deus, quando ele foi criando, ele apenas declarava a sua palavra para toda a criação. Quando foi o homem, ele formou do pó da terra com suas próprias mãos. Ele fez a sua imagem e semelhança com as suas próprias mãos. Ele nos moldou. Ele fez cada detalhezinho nosso com os seus dedos. Imagina, o Deus poderoso, Deus criador de todas as coisas, soberano, que ele é autossuficiente, ele basta a si mesmo, ele é sublime, ele está acima de todas as coisas. E ele nos criou com as suas próprias mãos. Ele pôs a sua mãozona, porque a Bíblia diz que toda a água da terra foi medida na concha de suas mãos. Em uma concha das mãos de Deus, coube toda a água da terra. Então, ele usou essa mão para nos criar. Você está vendo o tanto que você é importante para Deus, o quanto ele te ama? E ainda, mais uma coisinha. Ele, quando ele criou toda a criação, essa todo mundo conhece, ele disse que era bom. Mas quando ele nos criou, ele disse que nós éramos a musiquinha de criança. Quando Deus criou, ele disse que era bom, muito bom, muito bom. Isso é surpreendente. Quando nós paramos para pensar que Deus Criador nos criou com suas próprias mãos, com tanto amor, com tanta destreza, né, de uma forma tão especial, que ele próprio se usou de molde para nos construir, isso é surpreendente. Nós somos a obra mais perfeita de Deus. Nós somos aquilo que ele mais se alegra. E ainda depois de criar o homem, diz que Deus foi lá, plantou o Éden, né? Ele cultivou o Éden com as suas próprias mãos, para que o homem pudesse desfrutar daquilo tudo. Fala, Deus é muito bom. Fala, Deus é muito bom. Qual que foi a resposta do homem a Deus em relação a todos esses benefícios que Deus nos concedeu? Você vê a natureza se rebelando contra Deus? Você vê os animais se rebelando contra Deus? Algum deles tem o sopro de vida? Algum deles foi formado, o sopro não, o fôlego de vida, o Espírito Santo? Algum deles foi formado pelas próprias mãos do Pai? Algum deles foi criado à imagem e semelhança do Deus Altíssimo? E algum deles se rebela contra o Pai? E o homem? Qual foi a primeira reação dele, a primeira oportunidade dele? O que ele fez? Desobedeceu. Satisfação. Mesmo mediante a tantos privilégios que Deus deu, a única coisa que o homem não estava autorizado a ter foi lá onde ele foi. Ele teve que satisfazer o seu ego. Ele teve que fazer a sua vontade. Ele ouviu, ele foi tentado por Satanás e teve que fazer a sua vontade. Ele não resistiu. Pior ainda, ele não assumiu as suas falhas e ainda jogou a culpa para Deus, né? E assim, Deus vai perguntar: por quê? Porque eu vi que você estava se aproximando e eu estava nu. Aí depois Deus fala assim: mas ué, como é que você sabe? Ah, foi a mulher que você me deu. Foi a mulher que você me deu. A culpa quase foi de Deus ali. A mulher que você me deu, né? Foi você que fez mal feito, a culpa é sua. Aí Deus ainda vai lá e pergunta para Eva: Eva, o que é que se passa? E a Eva: foi a serpente. Nenhum deles teve humildade, nenhum deles teve coragem de assumir o seu erro, né? E se tivesse a serpente, se a serpente tivesse mais alguém lá no meio, né? A gente costuma brincar que ela ainda ia jogar a culpa para alguém. Mas eu até acredito que ela estava feliz. Ela estava feliz de ser a culpada, porque esse era o objetivo dela. O objetivo dela era destruir a criação. E ela conseguiu. Ela conseguiu fazer com que o homem pecasse. Então, além de não assumir o erro, ainda coloca a culpa nos outros. Essa foi a atitude do homem. Mas ainda assim, Deus continua cuidando do homem. Que Deus de amor é esse? Deus amaldiçoou a serpente, está lá em Gênesis 3,14. Ela fala: maldita serás mais do que qualquer outro animal na terra. Depois, ele amaldiçoou a terra. Ele fala assim para Adão: maldita seja a terra por tua causa. Mas ele, em momento algum, amaldiçoou o homem. Ele, em momento algum, diz: maldito é o homem, maldita é a mulher. Ele amaldiçoou a serpente, ele amaldiçoou a terra, mas ele não amaldiçoa o homem. Pelo contrário, ele vai lá, ele ainda equipa o homem, ele coloca lá vestes de pele, né, no homem, para que ele não fique envergonhado. E é claro que o homem sofreu consequências, né, desse pecado. Hoje, a maior consequência que nós sofremos por causa do pecado é a separação de Deus. Porque Deus é santo e ele não pode coabitar com o pecado. Ele nos criou perfeitos para estarem com um relacionamento perfeito com ele, mas ele não aceita que nós vivamos em pecado. Amém? Por isso, essa é uma das maiores consequências. E claro, né? Depois teve o homem que agora tem que trabalhar para poder ter o seu sustento. Diz que do suor do homem ele vai ter o seu alimento, a tua provisão. E Eva, a gente quer te socar na hora do parto. Porque as dores do parto se multiplicaram
por causa do pecado.
Por causa de Eva. Então a gente precisa dela na hora que a gente está lá naquelas horas. Na hora que começam as contrações. E eu já estou me preparando já. Mas eu já perdoei ela. Depois a gente vai bater um papo lá em cima. Porque não é fácil. Então, nós vemos o quê? Que Deus, ele imediatamente, pelo seu amor, ele não, ele providenciou um escape para os homens. E a gente, sério, esse amor me constrange. Porque ele preparou tudo de uma maneira especial para o homem. Ele fez tudo de maneira que o homem pudesse desfrutar do melhor. Vocês sabem que os anjos, quando se rebelaram, né, que Satanás caiu da terra e arrastou com ele um terço da parte dos anjos, os anjos também já foram condenados, não houve misericórdia para com eles. eles já foram condenados à morte eterna, né? Que hoje nós falamos dos demônios, principados, potestades, eles já foram condenados à morte eterna. Deus não poupou os anjos, mas ele te poupou. Ele nos poupou como homem, como filhos teus. Tá vendo? Ele nos ama mais do que os anjos que prestavam adoração para ele 24 horas por dia lá no céu. Que estavam ali à disposição dele para servir, para fazer tudo aquilo que ele quisesse. Ele nos poupou. E ele imediatamente, pelo seu imensurável amor, ele providencia já a salvação para o homem. Mesmo depois de ter dado tudo que ele deu, cuidado e feito tudo. Vai lá no verso 15 para mim, por favor. Gênesis 3, 15. Aí. Deixa eu descer aqui que eu não tenho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso Deus está declarando para a serpente, exatamente logo depois que acontece, depois que Deus descobre o pecado. E essa é a primeira promessa que Deus nos faz a respeito da salvação do homem, para a redenção da humanidade. Ele está falando para a serpente, né? Satanás e seus seguidores, você e a tua semente, vocês serão condenados pela semente da mulher, ou seja, por Jesus. Jesus virá, ele vai ser ferido, ele vai ser crucificado, mas ele vai ressuscitar e vai trazer a salvação. Ele vai resgatar a minha criação. Que amor é esse? Que Deus de amor poderoso é esse sobre a nossa vida? Amém? Vocês conhecem João 3,16? Todo mundo conhece, né? Porque Deus... Vamos falar todo mundo junto, então? Vai, só pra vocês darem uma agitada aí. Pra vocês pararem de olhar pra mim com cara de paisagem. Porque Deus... Amém. Essa é outra prova de amor de Deus por nós. Qual pai ou mãe aqui? Quantos aqui são pai e mãe? Levanta a mão. Você daria seu filho para morrer por um bando de rebelde? Daria? Você que é filho, você acha que teu pai te daria? Acha que teu pai faria isso com você? Te entregaria por causa de um bando de rebeldes? De pessoas que estavam indiferentes à vontade de Deus? Pessoas que não queriam saber dele para nada? Mas aqui em João 3,16 ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, amou todos nós. Ele não amou apenas uma nação, nós sabemos que ele tem um amor especial por Israel, mas ele amou o mundo, ele enviou Jesus por todos nós. Deus enviou Jesus por mim, por você. E você consegue imaginar o tamanho do amor dele por mim ao ponto de entregar o seu único filho para morrer por mim? Uma vez eu vi uma frase e eu não consigo esquecer ela, que se Deus fosse como nós, se Deus tivesse o nosso caráter, toda a humanidade teria sido destruída, porque eu ia ficar com meu filho nos braços, eu jamais entregaria por causa de corruptos, prostitutas, drogados, viciados. E nem estou falando por causa dos erros, das falhas, eu estou falando por causa de pessoas que ignoram. Poxa, você entregaria o teu filho para morrer por alguém que te ignora? Por alguém que você deu tudo e ele simplesmente se rebelou? Não. A gente faz muito menos por menos, não é? Não precisa nem se rebelar, as pessoas brigam com a gente já não quer saber. Já falei com fulano, já não quero saber de mais nada. Imagina dar o próprio filho. Quem é mãe, quem é pai, sabe o que eu estou falando, gente. Custa ver o sofrimento do ser humaninho, né? Imagina doar, sabendo tudo aquilo que Jesus ia ter que passar. Mas ainda, o sacrifício na cruz não é só isso. Ele simplesmente deu o filho dele. Mas Jesus, ele era o próprio Deus criador. Ele veio aqui na forma de homem. Você imagina ele lá no céu, autossuficiente, com anjos adorando, né, com toda a abastança, tudo aquilo que ele tinha, Ele se despiu disso tudo, colocou-se num corpo de homem, né, pecaminoso, sujeito ao pecado, veio aqui na terra, viveu como nós vivemos, provou daquilo que nós provamos hoje, foi tentado como nós somos tentados hoje. Ele se despiu de tudo aquilo que ele tinha. Tudo. Para quê? Para vir aqui demonstrar o seu amor. Ele abriu mão de todos os seus atributos divinos. Todos os seus atributos divinos. Ele deixou de ser onipotente, onipresente, onisciente. Veio aqui como homem para fazer a vontade do Pai. Ele foi humilhado, ele foi condenado, foi flagelado, crucificado, morto como um pecador. Que morte terrível! Que morte terrível! A morte de Jesus na cruz do Calvário foi o limite suportável da dor humana. Se você acha que você já sentiu muita dor, que você já sofreu muito, você não chegou nem perto daquilo que é o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Diz que ele transpirava gotas de suor, de sangue. Isso só acontece devido a uma tensão tão grande, que os vasos sanguíneos se rompem e começa a transpirar sangue. Jesus, sobre ele, carregava todos os pecados da humanidade. Você sabe como é que você se sente mal quando você peca? Eu acho que eu estou falando só para crente aqui hoje, né? Sabe como é que você se sente mal quando você peca? Agora você imagina todos os pecados da humanidade sobre Jesus, naquele momento, carregando tudo aquilo. E depois ainda foi crucificado. E toda a ira do Senhor que deveria vir sobre você, sobre mim, foi consumada nele. Todo o castigo que nós merecíamos receber estava sobre Jesus. Ele era o Deus Todo-Poderoso. E ele decidiu passar por isso. Porque ele amou o mundo de tal maneira que ele próprio se entregou como filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu escrevi aqui coisas de Josi. Jesus, ele poderia ter vindo aqui na Terra e simplesmente ser um pensamento meu, tá? Não é nem nada teologicamente provado. Mas eu acho que ele poderia ter vindo aqui na Terra e provado que era possível viver sem pecado. Ele veio aqui, ele cumpriu toda a lei, ele não pecou em nada. Ele simplesmente poderia, como Deus, ter vindo aqui na Terra, né? Se despido lá da sua glória, como homem, faz a vontade de Deus. Provei que era possível e tchau, humanidade. Eu já disse que é possível, já mostrei que é possível. Agora, toma essa, vai e faz. Não poderia ter feito isso? Ele, quando veio, ele condenou o pecado, né? Diz que a vinda de Jesus condenou o pecado. Está lá em Algures, em Romanos 8, 3. Coloca aí. Tá. Já está? Eu não tinha falado, né? Romanos 8, 3. Porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Então, Deus enviou Jesus como homem para condenar o pecado. Ou seja, Jesus como pecador, ou seja, como homem sujeito ao pecado, ele pode andar na terra e provou que era possível viver sem pecado. Ou seja, aí ele já condenou, ele falou, pecado, você não pode dominar o homem, porque eu provei que é possível viver sem pecado. Ele podia ter parado aí, arrumado as suas malinhas e voltado para o trono. Voltado para Deus. Mas aí o que ele faz? Ele mostra o seu amor mais uma vez. Ele não apenas veio aqui para mostrar que ele era bom e que era possível viver sem pecado. Mas ele morreu por nós. Ele morreu para que o pecado já não tivesse mais poder de nos aprisionar. Quando ele é morto na cruz do Calvário e ele declara, está consumada a ira de Deus sobre nós, está consumado o poder do pecado sobre a nossa vida, está consumado a obra de Satanás, todo o intento dele sobre a nossa vida, já não tem poder, já não tem autoridade, já não pode nos tocar. Já não pode, porque Satanás já está vencido. Amém? Jesus nos justificou e pagou um preço que nós deveríamos ter pago. Nós deveríamos ter sido crucificados no lugar dele. Mas ele pagou esse preço. Imagina o momento de aflição de Jesus nessa hora. Imagina a dor dele lá. E como eu falei para vocês agora há pouco, a maior consequência de Deus ter nos... do homem ter pecado foi essa quebra do relacionamento com Deus. Foi a falta de liberdade, de acesso ilimitado a Deus. E Jesus, ele, em momento algum, se queixou. Nós vemos, né, durante o ministério dele que ele chorou, que ele ficou triste. Ele até falou para Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele não se queixou em momento algum daquilo que ele tinha que fazer. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Mas existe um momentozinho específico que Jesus fala, Pai, por que me desamparastes? E sabe por que ele está falando isso? Porque ele estava sentindo o peso do pecado de uma maneira tão intensa sobre ele, e como Deus e o pecado não podem estar juntos, Jesus não sentia a presença do Pai, e ele se sentiu desamparado. Ele nem quando ele estava sendo flagelado, crucificado, quando ele foi blasfemado, ele não se queixou. Mas quando ele sentiu a ausência do Pai, falou, Pai, por que me desamparastes? Foi a única hora que ele questionou a Deus. O que está acontecendo? Irmãos, isso tem que arder no nosso coração. A gente tem que entender de uma maneira viva o que é que Jesus fez por nós. De uma maneira viva. Jesus suportou todas as coisas. Tudo isso por amor. Para nossa salvação. Para nossa redenção. Aí, de novo, eu te pergunto, qual tem sido a atitude do homem perante essa demonstração de amor? Qual tem sido a nossa atitude como homens, como filhos de Deus, mediante a tamanha salvação, a tamanha obra de redenção? Continuamos na insatisfação, querendo fazer a nossa vontade. Querendo fazer aquilo que bem nos apetece, satisfazendo o nosso egocentrismo. E se Deus não me ama do jeito que eu quero, porque nós temos tendência de querer puxar o amor de Deus para ser aquilo que eu julgo que é amor. Falo que Deus é amor e Deus é amor. Assim como a gente espera do sol a luz natural, a gente só pode sentir o amor, seja você crente ou não, se esse amor vier do Pai. Porque Ele é a fonte de amor, Deus é amor. Então, nós queremos muitas vezes nós definir o que é amor, definir como é que Deus tem que me tratar, como é que Deus tem que fazer as coisas, como Ele tem que suprir, como Ele tem que resolver a minha situação. E se não for assim, se calhar Deus não me ama, não é? Porque o homem é insatisfeito, ele continua querendo ali bater na tecla de fazer a sua vontade, atender o seu egocentrismo. Primeiro versículo que vocês aprendem no Vida Discipular 1, quem já fez a escolinha, Lucas 9, 23. Ai, alto. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O amor de Deus, ele tem um propósito ainda maior. Ele não tem os pensamentos assim, igual o nosso. Ele não tem uma visão assim, igual a nossa. Os pensamentos dele são mais elevados. Os caminhos dele são mais elevados. Nós não podemos querer medir o amor dele assim. Você sabe por que nós tentamos muitas vezes medir o amor de Deus? Pelo meu merecimento. Você acha que você merece o amor de Deus? Nós não merecemos. Nós podemos ser os melhores crentes. Vir aqui todo domingo, chego às 9 horas para intercessão, faço as coisas, tenho comunhão, evangelizo lá fora, leio a Bíblia todo dia, tenho meu tempo de oração. Ainda assim, nós não somos dignos do amor de Deus. Porque se um pecado nós cometemos um dia na nossa vida, já é o suficiente para nós sermos dignos do amor dele. Porque ele é santo. E essa palavra é muito intensa. Ele é santo. O pecado não existe em Deus. Mas ele nos dá esse amor pela graça, pela misericórdia, favor imerecido. Nós não merecemos mesmo e ele nos dá. Aí muitas vezes nós achamos que, ah, Deus, ó, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou fazendo tudo na igreja bonitinho, por que o teu amor não vem sobre mim? Nós desvalorizamos pequenas coisinhas, não é? Eu sou muito grata a Deus quando eu deito na minha cama à noite. Eu falo, poxa, Deus, obrigada por ter um edredom quentinho, por eu ter uma cama para deitar, por ter ali minha costelinha para me aquecer. Obrigada pela minha casa, obrigada pelo meu sustento. E a gente muitas vezes vai para nossa cama resmungar. Sabe quantas pessoas estão lá fora que não têm uma cama para deitar? Sabe quantas pessoas não têm uma família, não têm amigos? Sabe quantas pessoas estão num leito de morte agora e nós temos saúde, nós podemos estar aqui porque temos saúde? Aí a gente questiona o amor de Deus porque ele não fez as coisas exatamente como eu queria. E tudo aquilo que ele já fez? Sabe o que eu acho lindo nas cerimônias judaicas? Quando que eles sempre repetem, né, as suas cerimônias, em especial o Seder, que é a cerimônia de Páscoa, que é para lembrar e valorizar aquilo que Deus fez por eles e pelos seus antepassados, o sacrifício de seus antepassados. E isso é lindo, lembrar e valorizar aquilo que Deus fez por eles. Nós também devemos lembrar e valorizar tudo aquilo que Deus fez por nós, independente de como está a sua vida hoje, independente dos problemas que você carrega hoje, se é enfermidade, se é problema familiar, se é problema de relacionamentos. Não interessa. E aquilo que ele já fez até hoje? Será que nós estamos dispostos a negar o nosso eu todos os dias? Nós temos a tendência de condenar Adão e Eva, né, pelo pecado original. Por isso que eu falei que eu já liberei perdão pela Eva. Porque se calhar nós, no lugar dela, dele, teríamos feito exatamente a mesma coisa. Nós temos hoje livre acesso à palavra. Nós podemos sair aí para fora. Aqui em Portugal nós temos total liberdade para sair que nem louco na rua declarando cristão. Posso evangelizar quem eu quiser. Posso ler a Bíblia onde eu quiser. Eu posso orar por enfermos na rua, né? A gente tem levado aí os jovens para fazer isso. Nós temos liberdade. Liberdade para postar no Facebook, eu sou cristã. Tenho liberdade para ouvir música alta na minha casa, me declarando como cristã. Eu tenho liberdade para isso tudo. Mas e quantas vezes eu erro? Adão e Eva, eles tinham toda a liberdade lá no paraíso. E erraram. E nós também temos toda a liberdade. Nós também somos privilegiados, tanto quanto eles eram. Nós temos o nosso amigo Espírito Santo, né, que ele habita em nós e ele nos capacita a fazer toda a sua vontade. Tem uma semana no Vida Discipular 2 que é tremenda, que agora eu já não lembro qual que me deu branco, mas que nós pegamos uma revelação, é a semana 1, nós pegamos uma revelação tremenda a respeito da vontade de Deus, que ele nos atrai até ele, ele nos enche da vontade de fazer a vontade dele. Ele nos capacita a fazer a vontade dele. Ele nos molda para fazer a vontade dele. E mais do que isso, ele faz a vontade dele no nosso lugar. Porque nós só fazemos a vontade dele se for por ele. Ele fala que todas as coisas cooperam para o meu bem. Ele supre todas as minhas necessidades. Ele me torna irrepreensível para a volta do Senhor. Irrepreensível, é curado no meu espírito, na minha alma e no meu corpo para a volta do Senhor. Ele faz tudo. Né? Até a gente brincou esse trimestre e falei, é como se Deus te chamasse para um trabalho, ele te desse o trabalho, ele te dá a formação para o trabalho, ele te capacita a fazer esse trabalho, te dá todas as ferramentas, mas no final das contas, ele trabalha para você e ainda te paga por isso. Isso é o sonho de trabalho de qualquer um, não é? E ele faz isso. Ele faz isso. Esse é o nosso Deus. Esse é o amor do nosso Deus por nós. Esse é o amor dele por nós. Quantos privilégios, quanto amor, quanto cuidado da parte do Pai. Mas por que eu tenho dado tanta ênfase ao amor? Se eu disse que no começo o assunto era guerra... Falei. Não tô doida, não. Não tô doida. Era isso mesmo. Sabe por quê? Porque nós precisamos da revelação do amor do Pai. Nós precisamos entendê-lo, aceitá-lo e nos constranger, principalmente nos constranger com esse amor imensurável. Porque se nós conseguimos aplicar isso na nossa vida, esse amor, assim como Jesus aplicou na vida dele, nós não vamos querer mais dar espaço ao pecado. Você sabe que o Espírito Santo habita dentro de você? Sabe? Amém? A galera do meio sabe que o Espírito Santo habita dentro de você? Amém? A galera da Regi sabe que o Espírito Santo habita dentro de você? Habita! Sabe quem que a Bíblia diz que é o Espírito Santo, o Alon, o Paracletos? Né? É o nosso auxiliador, exatamente igual a Jesus, exatamente igual a Deus. Alon é do mesmo gênero, exatamente igual. O próprio Deus escolhe habitar dentro de você. Dentro de você. E se você entende a obra dele pela tua vida, o que ele fez desde o momento da criação, o que ele fez através do seu filho Jesus, você não vai ter coragem de pecar. Você não vai ter coragem de pecar. Você não vai ter coragem de expor o Espírito Santo a práticas pecaminosas. A mentirinha, a mentirão, a pornografia. Você não vai ter coragem de expor o Espírito Santo à fofoquice, à inveja, à cobiça, à preguiça, à ansiedade exagerada. Você não vai ter coragem de expor o Espírito Santo a isso. Mas você precisa entender quem ele é e o que, que ele fez por você. Porque senão você vai andar aí perdido. Vai andar aí fazendo aquilo que é a tua vontade. Mas se você entende quem ele é, você não tem coragem de pecar. Você não faz mais isso intencionalmente. E o meu clamor é para que hoje haja pelo menos um vislumbre. Porque é claro que nós não podemos definir a Deus. Ele próprio não se define, né? Quando perguntam para ele, olha, quem é que eu digo para o povo que está me mandando fazer essas coisas? Ele fala, eu sou o grande eu sou o que sou. Ele próprio não se define. Aliás, ele se define, mas ele não se limita. Eu sou o grande eu sou. Então, quem sou eu para tentar definir quem é Deus? Mas quando eu entendo, quando eu tenho pelo menos um vislumbre de quem ele é, eu não quero expor mais o Espírito Santo a isso. Amém? Se eu entender o sacrifício que Jesus fez por mim, por amor, eu também, por amor, vou me entregar a ele, dia após dia. Eu, por amor, eu vou abrir mão do meu eu. Eu, por amor, não vou achar que sacrifício nenhum que eu tenha que fazer é ainda maior do que aquilo que ele já fez por mim. Se eu entender esse sacrifício, eu vou me sacrificar? Amém? Nós não podemos nos acostumar com a cruz, com a mensagem da cruz. Essa mensagem precisa nos comover todos os dias. A visão do que ele fez por nós nos mantém firmes no seu propósito. Sabe aquele dia que você está cambaleando, está titubeando, com aquele desejo, aquela vontadezinha de pecar? Olha para a cruz. Volta. Para e pensa no que ele fez por você. Vale a pena? Esse prazer momentâneo, esse desejo momentâneo, vale a pena? Vai te afastar de Deus, vai te levar ao pecado, vai te levar à morte. Vale a pena? Quando nós nos acostumamos com a mensagem da salvação, a gente toma por garantido, né? Ah, eu fiz a declaração de que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida, eu estou salvo, está tudo bem. Quando nós nos acostumamos, nós nos acomodamos, nós deixamos de valorizar. E aí eu saio da guerra. Entenda. Entenda uma coisa. Quando um soldado ele está numa guerra, imagina, um cenário de guerra. Ele entra para lá preparado. Mas pode ser que lá no meio aconteça algum percalço. Ele pode ser ferido, ele pode tomar um tiro. De repente, ele pode machucar ali uma perna, alguma coisa. Ele ali no meio do campo de batalha, você acha que ele desiste porque ele está machucado? Ele vai se arrastando. Né? Eu assisto em um seriado que é o Sob Suspeita. Não é de guerra, mas tem lá um ator. Ele é o cara, né? Todo seriado tem um cara que leva um monte de tiro e permanece intacto, né? Já perdi as contas de quanto tiro ele levou. Mas o cara está sempre em pé. O que ele tiver que fazer, ele vai e faz. O cara não morre, não nada. Por quê? Porque quando ele está no meio da batalha, mesmo que ele é atingido, ele continua lutando. Eu já vi ele com um tiro aqui e continua. A gente assiste filme, a gente vê essas coisas, né? O ator principal do filme, ele nunca morre. Ele leva um monte de tiro, acontece um monte de coisa. Só morreu no Titanic, né? Que foi afogado. Mas com tiro nunca morre. É impressionante. Mas imagina num cenário de guerra que a pessoa, nós como soldados, nós estamos na guerra, amém? Nós como soldados vamos para o campo de batalha, nós estamos combatendo espíritos malignos, estamos combatendo lá os principados e potestades. E quando nós somos feridos por alguma coisa, de alguma maneira nós não podemos parar, sabe? Na guerra existe algo, o soldado quando ele está no campo de batalha, ele tem todos os seus sentidos aguçados. Ele está pronto para reagir no menor barulho, no maior, na menor das manifestações do inimigo, ele já está pronto para dar um tiro, está pronto para acertar a mira, para mirar, para disparar. Ele não está dormindo. Não quer saber se ele está cansado, se ele está com problema familiar, se ele está com saudade da família que está lá no país de origem dele. Ele não está pensando nisso. Sabe por quê? Porque se ele vacilar, ele leva um tiro e ele morre. Nós também estamos na guerra. Nós também estamos no meio do campo de batalha. E isso não é opcional. Nós estamos e ponto final. Só que se nós vacilarmos, a morte vem. Morte eterna, a nossa morte espiritual. Muitas vezes não é uma morte natural, mas é uma morte espiritual. Amém? Nós não podemos vacilar. Agora, quando eu falo da guerra do nosso eu, tudo que nós ouvimos, né, tudo que a gente fala é que ah, é tão difícil, mas é tão complicado, ah, eu não consigo, eu não posso, ah, você não conhece a minha vida, você não sabe por aquilo que eu passei. Murmuração, murmuração. É muito blá, blá, blá e pouca guerra. Nós estamos em guerra. Nós não podemos parar para ficar murmurando com a nossa condição, parar para ficar murmurando com aquilo que está dando errado. Nós estamos em guerra e nós temos que nos posicionar em relação a isso. Nós da guerra não podemos sair da nossa posição, não podemos vacilar, não podemos fechar os olhos, não podemos fazer de conta que não estamos lá. Nós estamos. Independente de como está o mundo ao teu redor, nós estamos em guerra. Nós precisamos nos posicionar a isso. Soldado que não está posicionado morre. Lá em Efésios 6:12, também não é preciso colocar, está dizendo, vocês conhecem, né, que a nossa guerra é contra principados e potestades, contra espíritos malignos. E essa guerra ela é muito importante. Ela é muito importante. Só que existe, como eu falei, a guerra do nosso eu, do nosso ego, ela é ainda mais intensa, ela é ainda mais importante que isso, porque se você não vencer o seu eu, não adianta você ir para o campo de batalha, lutar contra principados e potestades, porque na certa você vai ser ferido. Se você não tratou com você próprio, se você não está posicionado, se você não pegou as suas armas espirituais, oração, jejum para mortificar o seu eu, adoração, não adianta você querer ir para a guerra contra principados e potestades. Se nem o teu eu, se nem a tua natureza pecaminosa, você conseguiu vencer. Essa guerra é muito importante. A guerra contra o nosso eu. Sabia que Satanás, ele não tem poder para te condenar ao inferno? Ele não pode te levar para lá. Ele não pode. A única pessoa que pode te mandar para o inferno é você mesma. Através do pecado, através de você abrir a porta do pecado para tocar a sua vida, para entrar na sua vida. Lá em Romanos 8, 13 e 14, Romanos 8, 13 e 14, diz assim: Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós gostamos do estatuto, filhos de Deus, não é? Amém? Quem é filho de Deus aqui? Amém? Vocês são filhos de Deus? Então vocês são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Aqui está dizendo que quem é guiado pelo Espírito de Deus, ele mortifica as obras do corpo para ser vivificado. Então, se por acaso você se dá a sua carne, eu sinto muito te informar, você não é um filho de Deus. Os filhos de Deus são guiados, está escrito aí, não está? Não sou eu que estou inventando, não é a minha versão da Bíblia. Esses são os filhos de Deus. Ok? aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então não basta fazer uma declaração. Você precisa se submeter ao Espírito Santo. Fazer uma declaração é fácil. Eu preciso me submeter a Ele. Aí sim, eu posso declarar que eu sou filho de Deus. Agora, nós vemos aí que não tem meio termo. Não tem aí, você pode ser meio carnal, né? Essa história de crente carnal aí é muito que se diga. Porque se a Bíblia está dizendo que aquele que é guiado pela carne não é filho de Deus, como é que eu posso ser um crente carnal? Se calhar eu não sou crente, nem o título de crente eu deveria levar, né? Então não há meio termo. Ou nós vivemos segundo a carne ou segundo o Espírito. Ou mortificamos cada impulso da nossa carne ou teremos a morte eterna. Não tem opção. Nós temos que nos posicionar. Sabia que um cristão posicionado, que sabe qual é o seu papel, ele se torna invencível na luta? Invencível. Nós temos que extinguir o pecado na nossa vida. Parar de usar desculpa esfarrapada, não posso, não consigo, eu não vou, não dá. Você já pensou se Jesus tivesse feito isso? Deus, eu não consigo. Me tira daqui. Em vez de ter falado assim, se possível, afasta de mim esse cálice, ele falava assim, ó, game over, fui. Tchau, terra. Vou voltar para o céu. Mas ele não se queixou em tempo nenhum. Ele fez tudo. Ele não ficou ali murmurando. Ó, Deus, vocês não viram o que falaram de mim? Ó, Deus, meus amigos me traíram. Vocês viam com quem que Jesus andava? Com traidor, com gente disseminada. Com gente maluca. Pessoas, né, eu tava vendo um pregador falar essa semana, ele disse que João era bipolar, uma hora ele tava bem, outra hora ele tava mal, né, Tomé era dissimulado, ele só acreditava naquilo que ele podia ver, que ele podia tocar. Tinha Judas, o traidor. Tinha Pedro, que negou, traidor também, traiu Jesus. Olha com quem que ele andava. Agora já pensou se ele tivesse carnaide? Mas os amiguinhos que você me deu. Olha quem que você me deu para me apoiar. Mas Jesus não murmurou, ele completou a obra. E depois disso, sabe o que aconteceram com esesses homens? Esses 12, não, esses 11 e mais Matias depois? Eles contaminaram a terra com o evangelho. Eles fizeram com que a terra toda ouvisse a palavra de Deus. O traidor, o disseminado. Né? O louco, o bipolar. A obra de Jesus transformou a vida destes homens. E transformou a nossa até hoje. Amém? Abre lá para mim, Apocalipse 21, de 6 a 8. Disse-me ainda, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei a beber, da fonte de água da vida. Isso é o próprio Deus falando para nós. Aquele que vencer herdará essas coisas, e serei seu Deus, e ele será o meu filho. Fica aí. Fica aí por enquanto. Se você tem o desejo de conhecer mais de Deus, de experimentar mais de Deus, ele está dizendo, vem a mim, da minha água eu te dou, eu sacio a tua sede. O que você precisa de mim? Eu te dou. Se você deseja isso, você vai herdar todas essas coisas, você vai herdar o reino de Deus, você vai estar juntamente com Ele na sua glória. E Ele será meu filho. Você tem fome e sede do Pai? Ele está dizendo, vem, vem ser meu filho. E depois Ele continua. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros e aos idólatras, e aos mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu queria pegar só aquela primeira característica ali, aos medrosos. E algumas bíblias dizem e os tímidos. Os tímidos, ele não fala de personalidade, ah, eu sou tímida. É igual a nossa apóstola tímida. Mas ele está falando de uma timidez, do medo, de que você sabe o que é preciso fazer, mas não faz. E ele está dizendo, ele está comparando essas pessoas com feiticeiro, homicida, adúlteros, mentirosos. E está dizendo que essa pessoa não herdará o reino dos céus. Sabe, esse versículo eu falo ele muitas vezes porque ele me impactou. Se você sabe o que é preciso fazer para vencer a sua carne, se você sabe que é preciso vencer a sua carne, às vezes você não sabe o que é preciso fazer, mas você sabe que você precisa vencê-la. Se você sabe o que Jesus fez por você e não valoriza, você é um tímido. Se você sabe que precisa valorizar e não valoriza, você é um medroso. Se você sabe o que precisa fazer e não faz, você é um medroso. Se você sabe que precisa romper com algo na sua vida e não rompe, você é um medroso. E eu falo você, eu falo eu tô junto, tô no bolo. Porque Deus, nós já falamos, ele providencia todas as coisas. E nós não podemos dizer que nós cremos na palavra dele se nós não colocamos ela em prática. Se nós falamos dela, como Tiago diz, que a fé sem obras é morta, fala assim, Deus, eu creio na sua palavra. Deus, eu creio naquilo que você tem para falar. Eu creio na Bíblia. Eu creio que o Senhor provê todas as coisas, que o Senhor é soberano sobre tudo. Mas na hora que eu preciso fazer, eu não faço nada. Eu fico murmurando a respeito do meu caráter. Eu murmuro em relação às situações. Eu murmuro em relação a tudo. E não mudo, não faço nada. Você é um tímido. Você é um medroso. E o que é que está falando dessas pessoas? Está falando da segunda morte, que é a morte eterna, no lago de enxofre. Gente, isso é mais do que para gerar medo. Não é, aliás, não é para gerar medo. É só porque quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus nos fez, tudo aquilo que Ele, a forma como Ele nos ama, nós não temos o porquê não fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. O amor dele não foi só até a crucificação, o amor dele é até hoje. A palavra dele é viva, é eficaz. A palavra dele hoje rege as nossas vidas. Creia nisso. Para de olhar para a Bíblia como se ela fosse um livro de autoajuda. Não é. A Bíblia é vida, é o teu manual de instruções. A Bíblia deveria ser o teu guia todos os dias, o nosso guia todos os dias. Nós deveríamos olhar para aquilo como... Deus, se não for para viver assim, eu não quero. Porque se nós fomos criados para viver segundo a palavra, nós não estamos fazendo nada neste mundo se nós não estivermos cumprindo a palavra. Se Deus é o Criador de todas as coisas, soberano, e nos criou, nos formou, formou todas as coisas, Ele tem um propósito para tudo. E esse propósito está contido na sua palavra. Se nós não cumprimos a palavra, o que eu estou fazendo aqui? Olha onde é que as nossas concupiscências, os nossos desejos vão nos levar. Aonde que nós, fora da nossa posição, olha onde nós vamos parar. Nada, não faz sentido. Vocês entendem que não faz sentido viver se não for para Ele? Entendem? Será que entra no coração de vocês? Eu clamo para que o Espírito Santo ministre isso no coração de vocês. Não faz sentido. Não faz sentido viver segundo a nossa vontade. Segundo as obras da nossa carne, segundo os nossos desejos, não faz sentido. Eu queria terminar com esse versículo de Romanos 8, 36 a 39, com essa passagem, que diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, por amor de ti. Somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. E a gente vê aqui tribulações, problemas, passado, presente, futuro. Eu até ouso dizer que as nossas tribulações nos levam ainda mais para perto de Deus. As nossas angústias nos aproximam dEle. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, Deus nos mima tanto. Ele cuida. Se nós estivermos alinhados à vontade dEle, Ele cuida dos pormenores. Eu te falo que por situações recentes, quando eu estava passando talvez uma das fases mais difíceis da minha vida, eu até usei uma expressão que se calhar eu não deveria ter usado. Poxa, que vontade de permanecer nesse deserto mais um pouquinho. Deus está me mimando tanto, Ele está falando tanto comigo. Ele usava X maneiras para falar comigo, pessoas. E era tão uau! Eu me sentia tão amada, tão cuidada. E foi nos momentos mais difíceis que eu já passei na minha vida. Isso não pode me separar do amor de Deus. Se eu sei qual é a minha posição, isso não me tira do meu lugar. Pelo contrário, isso me aproxima. E quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, somos mais do que vencedores, ele não está dizendo talvez eu seja. Ele está afirmando, nós somos mais do que vencedores. Fala isso para você mesmo. Eu sou mais do que vencedora. Eu sou mais do que vencedor. Mas para isso, nós precisamos nos entregar à morte todos os dias, negar o nosso eu, entrar em guerra conosco. Saber que isso é uma guerra, não é fácil não. Não é fácil abandonar o pecado. Deveria ser, se a nossa mentezinha tivesse transformada. Se nós tivéssemos uma mentalidade como a de Cristo, que não se queixou em momento algum em não pecar. Mas nós temos que nos sacrificar. Ao invés de ver uma situação e você ficar murmurando, fala, não, acabou. Mesmo que isso te custe o seu ego, custe o seu orgulho, mesmo que você tenha que pedir perdão por uma situação que vai te causar um embaraço enorme, é melhor ser um Pedro que se arrependeu, continuou fazendo a obra de Jesus e a sombra dele curava as pessoas, de tamanha era a presença do Espírito Santo, do que ser um Judas que também traiu Jesus, assim como Pedro, mas morreu enforcado. É melhor ser Pedro. Por isso não importa. Não importa qual é a sua situação. Se arrepende, abandona o pecado. Ele é digno. Ele é digno da nossa santidade. Ele é digno da nossa consagração. Ele é digno de todo e qualquer maior esforço que nós possamos fazer. E nada disso é o suficiente para comprar o seu amor. Nada disso é suficiente. Nada daquilo que a gente possa fazer é suficiente. Mas então nós damos tudo aquilo que nós temos. E agradecemos, temos o nosso coração grato pela sua misericórdia ser derramada sobre nós. Sobre dia após dia ele nos perdoar. Dia após dia ele nos reconciliar com ele. Dia após dia o seu sangue ser derramado sobre a nossa vida e o pecado já não ter poder e autoridade sobre mim. Dia após dia. Amém?